Eco Tax.
Pam 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 pam. Pam, 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 pam. Seja bem-vindo! Aí, de em diante, é o Thiago
Queiroz. Que é isso, cara?
Tem de porra nenhuma.
Caralho, cara, isso nem é, a música do Tricotox.
Essa não, é a música de abertura que o Samuel bota lá.
Essa não é a música do Tricotox.
Não, não, mas a música do Tricotox é o que a gente canta aqui, nosso no Gogó.
Então tá bom, então ficou assim, né? Eu isso sou aí. O Thiago Queiroz, o paizinho vírgula.
Aqui é Victor Urives, tudo supimpa. Aqui é Thiago Berto e tô ainda estou hidratado. Muito bom.
Opa,
principalmente com as chuvas.
É, very much important isso, cara.
Sabe o que eu acabei de olhar pra você e lembrei? Você tá usando a camisa do Riso, né? Muito isso bonita, diga de passagem.
Sim.
Aí, eu tava lembrando agora, diversas vezes que eu vou sair na noite, assim, tudo mais. Na noite, eu, tipo, sei lá, vou na Pedra do Sol beber com meus amigos.
Uh-huh.
Eu boto essa camisa.
Certo.
Pra ver se, por algum milagre, encontro pessoas lá.
Ah.
Aí você pensa, porra, tu vai sair com essa camisa pra beber, fazer esse tipo de coisa? Aí eu digo, pois é, a única vez que eu fui reconhecido na rua foi dentro de uma boate. Sem crianças.
Tipo, a pessoa te olhou e falou, caraca, você é do Tricotox?
Exatamente. Eu fiquei assim, incrível. Eu vou à pracinha, eu vou à parque de diversão, eu vou a diversos lugares com criança pra caramba e nunca tem nada. Aí eu vou o quê? Quase no puteiro e tem alguém lá e fala...
Eu já fui reconhecido no Tinder.
Aí, bizarro isso, né? Isso diz sobre o nosso público.
Isso aí, tá vendo só? A gente é um público eclético.
Pessoas livres.
Bom, então vamos lá, olha só. A gente vai tentar fazer hoje no Tricotox uma... Tricotox Responde. A gente fez isso uma vez, eu acho, né?
Acho que sim.
Então, é um e-mail de um cara que do Jorge Luiz Lopes Júnior. Ele mandou um e-mail e eu acho que vai ser bacana a gente responder ele por aqui.
Beleza, mas antes eu quero fazer uma recomendação. Posso?
De Gaivos?
Então, vou fazer uma recomendação, tá? É, não pra mim, tá, gente? Pra vocês, por favor. Se vocês tiverem a oportunidade de ou escutar pela primeira vez ou reescutar o episódio Cartinhas Supimpas número 76, Alimentação, BLW e Introdução, dá uma olhada lá. Se você tiver no Spotify ou num player seu, num como é que é o nome?
Agregador.
Eu sempre esqueço o nome. Num agregador. E ele tiver a possibilidade de você colocar a velocidade em 0,5. Vai lá, coloca nos 6 minutos e dá play em 0,5 de velocidade de fala.
Em resumo, ele quer que você ouça a história do pé quebrado, do tornozelo quebrado do Vitor em 0,5.
É terapêutico.
É terapêutico. Inclusive a Diana, que é uma das tricoteiras supimpas, está acompanhando essa chat ao vivo. Ela estava ouvindo a gente enquanto a gente estava nessa palhaçada ouvindo essa merda aí em 0,5.
Ah, mentira!
É, ela disse agora aqui no chat, ó.
A pergunta é, gostou?
Estão só comemorando que eles estão conseguindo entrar no chat aqui. Então,
eu quero saber quem gostou.
É, se você faça isso então e mande e-mails pra gente assim, a recomendação do Berto tá valendo, é boa. Ó, a Diana aqui no chat falou que adorou. Ó, não tá maneiro isso aqui, cara? Tá profissa,
tá,
é que você não consegue ver, Vitor, mas o Berto consegue.
Tô vendo.
E aí é melhor que eu não dependo mais da porra do Vitor pra não olhar o WhatsApp, que ele fica só jogando durante a gravação, e aqui a gente consegue ver, tá, na cara.
Opa, tem indicação sobre isso hoje.
Consegue ver mais ou menos, né, que eu...
Eu consigo. Vamos lá. Então, olha só, o pedido de ajuda é do Jorge Luiz Lopes Júnior. É, o título do e-mail do Jorge, ele entrega mais ou menos o que é. Então, o título dele é Sono do Piá. Vai melhorar algum dia? E muitas exclamações. Então, pegou minha atenção. Vamos ler. Aí ele começa. Fala, rapaziada do Tricô. Seguinte, jogo rápido que Tricotox é foda. Tem que ser ligeiro. Algum dia, eles se adaptam a dormir sem a ajuda dos Papa and Mama? O And é dele mesmo, não é meu. Meu filho, Canduba Snuba. Que porra é essa? Carlos Eduardo. Ah, tá. Eu achei que por um momento achei que era verdade. Completa 2 anos daqui a uma semana e até hoje dormir tá osso. A Paula, minha esposa, está ficando doida e eu me sinto inútil por não conseguir ajudar de forma eficaz. São duas situações: soneca após o almoço e hora de dormir à noite. Normal, entre aspas, perto das 8h30. Normal, entre aspas, podem me julgar que dormimos cedo, mas no interior é assim. Cazzo. Cazzo é o quê?
É italiano, cazzo.
Cazzo é... Tá, enfim, eu não sei o que é cazzo. Espero que não esteja xingando a gente. Porque a gente tá te ajudando aqui, porra. Soneca. 2 pontos. Até uns 3 meses atrás, a dormida após o almoço era sussa. Não tinha erro. Após o almoço, ia pra rede e ali dormia relativamente rápido. Mas, ultimamente, não tem sido fácil nem após o almoço. O que fazer? Aí agora é a dormida noturna, entre aspas, normal. chega a ser estressante, principalmente para minha esposa, que já não dorme bem há quase 2 anos. O Snuba parou de mamar faz uns 45 dias.
Adorei
o
apelido.
E as opções de dormida sempre foram colo do pai, caminhando com ele, chacoalhando e cantando Beatles desafinado, mamando, entre parênteses, raro, colo da mãe deitada, já master cansada de um dia cheiaço que só a galera do tricô consegue entender. Ontem tentamos ficar acordados com ele até ele cansar. Ficamos lendo o livro. Tá bom, era Kindle, enquanto ele brincava. Na real, comigo sozinho funciona muito bem essa estratégia. Ele cansa e dorme sozinho. Mas, se a Paula está com ele, sozinho ou comigo, ele demanda que ela fique com ele. Ontem, por exemplo, ele viu que a gente estava lendo e quis ler também. A gente leu 3 livros de crianças inteiros e 1 livro de fotos de árvores.
Caraca. Fotos de árvore.
Se ele não dormiu com um livro de foto de árvore, meu irmão, tem uma má notícia pra você. Na prática, ele foi dormir no mesmo horário do que na estratégia normal. E pra mim foi menos estressante, mas pra Paula, não. Foi melhor, mas não foi muito melhor. Ela deu uma estressadinha com ele básica. O que podemos fazer? Estratégias úteis, empáticas, menos estressantes, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Contexto. Nosso esquema é dormimos na cama de casal e quando o Snuba dorme, o colocamos num colchãozinho no chão ao lado. Às vezes dorme na mesma cama que a gente. Fim. Falou. Um salve da roça.
É muito parecido com o meu caso da Maíra. Com o Noah, assim, tipo, a forma como é a dinâmica do sono, assim, tipo, como dorme. Né? A disposição. Tem uma cama de casal, dorme lá e depois te joga pra cama de pequenininho, né?
Aham.
Sabe, pela minha experiência com o Noah, quanto mais velhos vão ficando, menos sono eles vão tendo de tarde.
É, ela já não dorme mais de tarde,
né? Tipo, e assim, fazer ele dormir à tarde quer dizer que ele não vai ter sono à noite, entendeu?
Calma, calma,
Evers. Não, tô falando da minha experiência. Tá.
Não, é porque 2 anos é muito cedo ainda pra cortar.
Isso, não tô falando cortar. É só porque eu não. O Noah fez mais ou menos 2 anos, eu parei de forçar a dormir da tarde.
Entendi,
porque antes
entendi.
Ele ficava muito irritado se ele não dormisse de tarde. Aí eu fui percebendo que tava sendo estressante pra ele...
Tentar dormir.
Tentar dormir, exatamente. Forçar ele a dormir certo. De tarde, né? E mesmo sabendo que existia essa rotina de dormir na creche,
uhum.
né? Porque na creche, nessa horinha, assim, tipo, falta de 1 hora, eles uhum. têm a horinha da soneca lá na creche. Só que eles... São muitas crianças, então não rola, tipo, uma forçação. Todas as caminhas vão para os seus colchões, para as suas caminhas e tudo mais. Mas nem todas dormem. Algumas só dão uma relaxada e tudo mais. Uhum. Eu acho, né, que o Noah dormia menos do que, de fato...
Ele deveria. Ah, entendi.
Sim, tipo, ele ficava mais, tipo, deitado, relaxado do que dormir.
Entendi.
E aí, com o tempo, isso foi diminuindo. E aí, hoje, ele não apaga mais de tarde, a não ser que a gente faça um... passeio, alguma coisa que deixa ele muito cansado, tipo ir à praia, né, ir pra uma piscina, alguma coisa que é uma parada que suga energia,
uh-huh.
ele não dorme à tarde.
Só contextualizando a idade dele.
Oi?
A idade dele.
Ele hoje tem 4 anos.
Tá.
Né? E aí o que acontece? Essa parada da rotina do sono é muito de cada criança tem um jeito e todo mundo fala, não, você tem que dar rotina, mas tem uma coisa biológica em certas pessoas que não rola o sono naquele momento. Eu falo isso, por exemplo, pela Olga.
Uhum.
A gente tentou, de todas as maneiras possíveis, a Olga, pra quem não lembra ou não sabe, é minha sobrinha, que morou comigo durante alguns anos.
Uhum.
E a gente tentou, durante todos os anos em que nós moramos juntos, nós quatro, né? Os pais da Olga, eu e a Maíra, a gente tentou se revezar, se ajudar e tudo mais pra fazer a Olga dormir nos melhores horários possíveis.
Teve um dia que eu cheguei lá na casa dele, eu acho que era 8 horas da noite, a única luz ligada da casa era da TV, da Entendeu? Sala. Porque eu...
E a Olga não estava na sala.
Não estava na sala.
Ah, tá.
Entendeu?
Acho que até 8 horas, se não me engano.
A gente tava fazendo tudo. Assim. A gente ficava de noite e a gente apagava a casa. Entendeu? Exatamente pra acalmar, pra não ter emissão de luz azul e essa coisa toda, pra diminuir e a Olga entrar no ritmo do sono. A Olga nunca dormiu cedo. Uhum. Nunca dormiu cedo. O horário mais cedo que a Olga dorme, até hoje, é tipo 11 da noite.
Sim.
Gente, entendeu? Que dor.
Hoje ela tem 6 anos e ela ainda dorme só essa hora. Entendeu? E hoje tá mais fácil pro Guto e pra Juliana, por quê? Porque hoje ela simplesmente dorme sozinha.
Entendi.
Ela tá cansada, ela levanta, beijo mãe, beijo pai, pum, vai dormir, entendeu? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tentar criar uma rotina, óbvio, pros nossos filhos, porque a vida é feita de rotinas, infelizmente, né?
Infelizmente não, rotina é bom pra caralho.
Então, uma rotina que dura 50 anos, não é boa pra caralho.
Não entendi.
Entendeu? Uma rotina que é sempre daquele jeito...
Não, a rotina muda, sim.
É, exatamente. Uma rotina que é dinâmica, legal. Uh-huh. Mas uma rotina que te impõe fazer alguma coisa... pode se tornar estressante.
É porque a rotina que a gente fala aí, é sempre uma rotina que respeita também o corpo da criança, os tempos da criança. Isso, entendeu?
Mas aí o que eu quero dizer é... Nossa, que dá uma gagueira. O que eu quero dizer é... No caso da criança, essa rotina está sendo imposta para ela, entendeu?
Uhum.
Para a maioria. Porque a rotina para uma criança, ela, pra, sei lá, 99% das crianças, ela está sendo imposta.
Sim.
Porque ela não sabe o que é uma rotina, ela tem que se adequar. O corpo dela ainda está se desenvolvendo biologicamente para se encaixar naquela rotina, né? De horário. Tipo, uma criança de 2 meses de idade, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para fazer nada. Tudo para ela é daquele jeito. Ela sente fome, ela chora, não dá vontade de cagar, caga, e é isso. E aí ela vai se adaptando conforme ela vai vivendo. Com 2 anos de idade, isso ainda não mudou muito, entendeu? Ainda tem rotinas, ela já tá entendendo dia e noite, já tá entendendo hora de comer, já tá entendendo várias paradas, já. Mas, cara, dormir é 1/3 do nosso dia.
Sim.
Na maioria dos casos.
Aham.
Uhum. Entendeu? Ainda é uma parada que talvez crie uma dificuldade, porque é muito tempo do dia despendido para uma tarefa. É uma tarefa que... É muito importante pro corpo de uma criança, né? Porque o sono ajuda no desenvolvimento.
Sim.
Só que, ao mesmo tempo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para essa criança. Por exemplo, eu entendo a dificuldade da hora de dormir porque ela morava numa casa, ela era a única criança e 4 adultos. Cara, 8 horas da noite, 4 adultos estão vivendo, sabe? Tipo, não tá nem perto da nossa hora de dormir normalmente.
Claro.
A gente tá fazendo comida, tá comendo, tá vendo TV, tá jogando, tá fazendo várias paradas, entendeu? E aí a gente tentou mudar a nossa rotina pra ela entrar numa rotina, mas mesmo assim, sabe, tipo...
Uhum.
Ela a criança percebe o movimento.
Sim.
Entendeu?
Eu acho que assim, tem uns negócios que eu queria falar, inclusive dar um oi pro Pedro Gurgel, nosso querido...
Aí!
Que isso, cara?
Pedroca!
Nossa!
E pro Ângelo, que chegaram aqui no chat também, dos apoiadores Subimpas.
Beijo de coração.
Mas tem uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que queria um gancho muito bom, que é o que a Diana acabou de falar aqui também, que é assim, ó. Meu filho fica alguns dias no integral e alguns dias no semi-integral. Sinto que nos dias que ele fica menos comigo, é mais difícil colocá-lo pra dormir. Isso é um negócio que também afeta o sono da criança. Que é aquele negócio
assim... Com certeza.
Se o seu filho ele passa mais tempo longe de você, ele vai querer compensar isso de alguma forma com você de noite. Então,
sim,
ele não vai querer dormir, sim, cedo. Ele vai querer aproveitar. Como também tem inúmeros casos que eu já recebi também de... Sei lá, o bebê... O pai, né? Naquele esquema que o pai que trabalha fora e a mãe tá ali cuidando do bebê em casa. E o bebê, ele demora a acordar... O bebê demora a dormir porque ele meio que tá esperando... O pai chegar. E aí ele tem que esperar o pai chegar, tem que ainda se, né, conectar ali com o pai, não sei o quê. E aí a criança vai dormir muito tarde porque o pai tá chegando muito tarde em casa também. Não sei se é o caso do Jorge, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é foda. 2 anos é foda. A criança, ela tem uma rotina, mesmo o bebê tem rotina? Tem, porque assim, a gente vê isso até agora, recentemente, a gente tá vivendo isso com a Maia, né? A rotinazinha dela, que é respeitando mais ou menos os horários, a gente já conhece mais ou menos que quando dá. Que é por isso, inclusive, que a gente hoje não consegue sair às 6 da noite, às 7 da noite, porque a gente sabe que 6 horas é a hora que a Maia começa a querer dormir e aí ela vai dar o dormidão da noite dela. Então a gente tem que estar em casa, porque senão vai dar merda, ela vai começar a chorar pra caralho e não vai valer a pena, né? Então acho que a primeira coisa que eu queria dizer é, tipo, observe mesmo os movimentos do seu filho, tente construir aí uma rotina que respeite os horários do seu filho e entenda... Que é difícil, porque tem 2 anos, botar filho 2 anos pra dormir é foda mesmo, a gente sabe disso, eu já vi isso 2 vezes, vou viver pela terceira vez daqui a pouco, mas entenda também que você tem uma coisa boa aí, uma coisa boa no sentido de que te ajuda a botar teu filho pra dormir, que é o fato dele ter desmamado, né? Ele falou ali no e-mail, na época que ele escreveu o e-mail, tinha 45 dias que já não mamava, então... Se não mama mais, então significa que aquela situação de que a criança busca muito o peito para dormir já está bem distante. Então é só você, assim, o que eu sugeriria é que você explorasse outras maneiras de fazer o seu filho dormir, já que ficar ali na rede não funciona mais. Então pode ser o caso de você pegar, botar o teu filho num carregador de pano aí, num sling, sei lá, qualquer coisa, e dar uma volta aí pela rua. Pega e dá uma volta. Era a única maneira que eu conseguia fazer as crianças dormir, assim. Com a Maia tá sendo bem mais fácil, porque ela é outra criança. Mas com os meninos, eu tinha que botar no sling e levar pra rua. Aí você leva pra rua, a criança dorme. E a gente sabe que sling é mágico. Então, você bota a criança ali, vai, cara. E aí, quando você voltar, ela vai estar dormindo. A mesma coisa de noite. Às vezes, de noite não tá funcionando, pega o bebê no colo. Bebê não, tem 2 anos, mas pega a criança no colo, vai dar uma volta na rua, fala que você vai na padaria. Foi o que eu fazia com o Dante. E o Dante era uma criança que simplesmente não dormia só embalando no colo. Então, era como eu conseguia fazer. Então, tenta pensar fora da caixinha. É papo de coach, né? Mas, assim, funciona. Pensa fora da caixinha. Se o que você está tentando hoje não está legal para a família, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar também, né? Experimenta outras coisas, cara. Tenta outras coisas. Leva, sei lá, se não tem sling, bota num carrinho e vai passear pela rua de noite. A criança vai dormir, fato, porque a criança gosta desse movimentinho. Eu só não acho que, assim, depende também da criança, né? Mas... se ela de tarde, por exemplo, não estiver demonstrando que está muito cansada, talvez você não precise botar ela para dormir, né? Quem disse que esse horário aí da tarde, da soneca da tarde, é o horário que ele quer dormir? Tem isso também. Às vezes a gente se pega numa rotina, que é o que você falou do lado ruim, não, que 1 hora da tarde é o horário da soneca dele. Quem disse? Pode ter mudado. Ele tem 2 anos, as coisas mudam. As sinapses, os neurônios, tudo muda, as ligações, tudo muda. Então, às vezes você pode observar que a 1 da tarde ele não está mais com sono, mas que às 3 está. E ok.
Mas vamos aqui responder a pergunta dele. Ah, provavelmente melhora. Provavelmente isso melhora com o tempo.
Ah, é?
Não sei. Daqui a pouco sai de casa. Entendeu?
Daqui a 18 anos melhora, né?
Não, mas assim, vamos lá. Melhora, porque em uma hora ou outra, eles vão se tornar independentes. Em alguma hora eles vão querer dormir.
Tipo
ou
algo você tá falando, 6 anos?
É. Entendeu? Uma hora ou outra eles vão querer fazer as coisas do jeito deles. Entendeu? Ah, com 18 anos? Não vai demorar tanto tempo. Entendeu? Uma hora ou outra eles vão querer, sei lá, ah, não, pai, eu quero ver o filme mais tarde hoje. Ou não, quero terminar de ler esse livro. Ou ler um pouco mais desse livro, né?
Sim.
Essas coisas vão acontecer.
E vai mudando.
Cara, gente, essa primeira infância realmente é mais complicada.
É.
Pra gente, não pra eles.
Pra eles também, mas mais pra gente,
mais,
eu acho.
Mais pra gente do que pra eles.
É. A Gina até falou um negócio maneiro aqui, tipo, fora que quando a gente acha algo que funciona, depois de 2 meses para de funcionar e começa tudo de novo. É a mesma merda.
Sim, sim.
Você vai achar a solução agora, daqui fudeu, daqui a pouco você vai ter que pensar em outra coisa.
É, não, e assim, vocês estão numa dinâmica, que como eu falei, é uma dinâmica de sono muito parecida com a que eu tenho. Ou seja, ele tá no mesmo quarto de vocês e tudo mais. E aí você, às vezes, pô, 8 horas, 8h30, você tem que colocar seu filho pra dormir. Mas você não pode dormir 8h30 junto com ele. Porque você tem que levantar, porque você tem roupa pra lavar, você tem louça pra lavar, você tem comida pra fazer. Tem rotinas suas que você tem que completar durante a noite, durante aquele dia. E aí, o Noah, por exemplo, durante muitas vezes ele ia se mexer, não tinha ninguém, ele levantava. E a gente tava fora do quarto, porque a gente tava fazendo as coisas. Sim. E aí tinha que parar o que a gente tava fazendo pra ir lá, colocar ele pra dormir de novo. Entendeu? Pelo menos reembalar ele, né, tal, pra voltar a continuar a rotina. Então, essas dificuldades, elas vão existir durante um tempo ainda. Elas vão se abrandar, provavelmente, quando vocês acharem um método mais legal, mais confortável, né? Essas rotinas, eu não sei, ele não falou, né, se o filho dele tá na creche.
É, não falou.
É. Quando tem uma rotina de creche também, isso acaba melhorando, porque na creche ele faz uma porrada de atividade.
E mesmo que não esteja, tenta levar na pracinha, algum lugar, levar
atividades
no quintal.
Durante a tarde. Eu sei que às vezes é difícil, por exemplo, a gente durante um tempo, eu morei junto com o Vitor, né? Todo mundo, a maioria sabe. E aí, nessa época eu tava desempregado ainda, então ficávamos eu e a Renata em casa, com as crianças, em muitos dias. Nesse período a Eva ainda não estava na creche, mas o Noah estava. Mas nem sempre eu e a Renata conseguíamos sair com a Eva para ir na pracinha, para fazer alguma coisa, para exatamente cansar a Eva. Uhum. Por quê? Porque tinha tanta coisa para fazer em casa que demandava os dois estarem em casa para terminar as coisas em casa.
Sim.
Entendeu? Ou então também a gente estava num momento de
saco cheio,
de preguiça, estava num momento de sei lá, depressão, qualquer coisa que te faz não querer sair.
Sim, claro.
Entendeu? E aí, todas essas coisas podem acontecer na nossa vida, entendeu? A questão que eu quero dizer é, muda sim, cara, tudo muda. Pode, inclusive, até dar uma pioradinha, mas melhora depois, entendeu? Melhora.
Pra finalizar aqui, então, deixa eu só fazer uma pergunta. Vitor, o sono da Evinha, melhora?
Então, eu não tenho muito a acrescentar isso, por quê? A Evinha sempre teve um sono muito bom.
Índigo cristal, né? Criança índigo cristal tá parada.
O que acontece? É raro acontecer quando nos dias que eu tô com a Eva, mas tem dias que realmente eu preciso ficar um pouco mais no trabalho e minha mãe acaba ficando com a Eva um pouco. Nesses dias que eu não chego em casa, a Eva até dorme mais cedo. 7:30 já apagou.
Uhum.
Quando eu chego, ela se agita muito.
É aquilo que a gente falou, né?
Uhum. Normal. Aí vai ter 9:30 e tudo mais. Normalmente ela dorme 9:30. Raramente ela dorme às 11. Muito, muito raro. Só aconteceu alguma coisa, a gente brincou demais do que. Às vezes eu exagero na brincadeira, né? Vou direto. Aí nisso, ela tá muito agitada ainda, depois até entrar no ciclo do sono demora um pouquinho. Mas 9:30, assim, ela tá dormindo. E também nos momentos raros também que ela quer dormir de tarde, o horário dela de sono é 4 horas.
4 horas.
De 4 às 5. Mas também quando dá 5 horas já começa a acordar ela. Eu não deixo dormir mais que isso não, na dúvida, né?
É...
Nunca tive problema.
Assim, aqui em casa a gente não deixa dormir às 4 horas porque senão fodeu a nossa rotina. A gente tem lá que 7 horas, 7 e meia eles estão dormindo de verdade.
Ah, é, você dá
se
mais
se dormir às 4, meu irmão, babou esse horário da noite não, aí.
Irmão, se o Noah dormir às 11, eu já virei a mesa, já coloquei uma barricada e todo outro lado chorando.
Peraí, não entendi.
Tem um moleque que tá destruindo tudo, cara. 11 horas da noite, ele já entrou no segunda
no
pele já.
Já entrou
no já tá na segunda pele. É porque, o que acontece? O Noah acorda às 7 horas da manhã, todo dia, pra ir à creche. E aí, esse ser lindo de papai acorda às 7 horas da manhã no sábado e no domingo porque ele quer.
Uhum.
Entendeu? Porque ele decidiu assim pra vida dele. Então, 8 horas da noite é o limite ali da validade da coisa. Como é que é? O lacre do demônio já tá arrebentando. Entendeu?
A porta tá abrindo.
Pois é, isso é uma preocupação que eu tenho, que a gente pode até fazer um tricotóxico, uma especialista vai falar sobre isso. Eu acho que a Eva dorme muito pouco. E eu também durmo muito pouco. Aí eu queria saber se isso pode ser genético, pode ser alguma coisa, ou então só
quantas
coisa
horas
na cabeça.
Mais ou menos?
Eu acompanho. Eu durmo menos de 5 horas por dia, em geral.
Eu tô perguntando
de
você.
Ah, tá, desculpa. Ela dorme umas 10 horas por dia.
10 horas tá bom.
10 horas?
Mas não dorme à tarde.
Não, 10 horas é de boa, cara.
Não são 14 horas sem dormir, tudo mais?
Não, essa que é a merda da galera do sono, treinamento de sono, caralho, que tá tabela e acho que toda criança tem que seguir aquilo. Se ela dorme 10 horas, que é um número bom, e ela não demonstra irritação, não demonstra que ela tá chateada, não demonstra sonolência durante o dia, se ela tá de boa, é uma criança feliz durante o dia...
O Noah não dorme isso tudo não, cara. O Noah dorme de 9 às 7.
O Dante deve dormir mais ou menos isso, porque ele dorme às 7, 7 e meia
mas,
e
assim,
acorda às 5 e meia da manhã.
É, desculpa, entendeu? 9 às 7 seriam 10 horas, mas nem sempre dorme às 9, né?
Aham. É, mais ou menos igual a Eva.
Um pouquinho e tal.
Tem que ser uma observação integral da criança, não é só um número, entendeu?
E ela não tá cansada, tá com energia normal, tá de boa, vivendo tranquilamente.
Porra, eu fiquei preocupado que eu achei que ela tava dormindo 5 horas,
e
porra.
E provavelmente acontece, quando ela dorme às 11, você vê que ela acorda estressadona às 7 da manhã, provavelmente. O Noah acorda estressado, tipo, não quer ir pra creche, fica meio bolado, faz show até chegar na creche.
Não reparei, mas provavelmente.
Entendeu? Nos dias que ele dorme pouco, ele fica irritado.
Você
mesmo.
Dorme, uma pergunta, pra acordar, você dorme com janela aberta? A janela aberta não, mas tipo, sem cortina?
Não, eu não tenho problema com luz, tá? Amanhecer e acordar. Eu não tenho, mas a Maíra, se a cortina estiver meio aberta e estiver saindo um fachozinho de luz, ela acorda.
Uhum.
Então, lá em casa a gente dorme com janela dessa forma aberta, né? Entrando na luz do sol. Então, quando dá, sei lá, 6:30 da manhã, tem sol dentro de casa e a gente vai acordando de boa.
Não, ok.
Então, aí, por isso que eu tô fazendo, tô tentando lembrar, até os dias que a Eva dorme às 11, ela acorda mais ou menos às 7:30, 8 horas, assim no máximo. Mas também acorda de boa.
Uhum.
Não, mas é exatamente por isso que alguns especialistas em luz falam de negócio de 6 horas da tarde, que é quando o sol tá indo embora, você começar a desligar as luzes brancas.
Isso é bom.
E tal, essas coisas todas. Que são luzes que emitem luz azul, né?
É.
Pra diminuir a
produção de melatonina.
É. Não,
melatonina.
E você diminui a sua atenção, né? Você, a cabeça fica toda totalmente ligada toda hora.
Sim.
E isso vai diminuindo, né? Eu recomendo pra caramba quem puder trocar suas luzes pra luzes. Hoje em dia tem luzes de LED amarela.
Amarela é bom.
Né?
É.
Amarela.
Deixa alguma estratégia, tipo de abajur amarela. A luz de cima pode ser branca, mas a de abajur pode ser amarela.
É, luzes indiretas, isso é ótimo. Eu mega recomendo pra quem tiver.
Isso aí, então, nosso especialista de luz. Berto.
Celular, gente. Todo mundo celular agora tem.
Modo
noturno, leitura,
né?
Filtro
modo
de luz azul.
Noturno.
Tem modo leitura que deixa tudo em preto e branco ou tem um modo noturno que tira a emissão da luz azul.
Modo noturno é Apple. Aqui Android é filtro de luz azul.
O meu é Android e ainda assim é modo leitura.
Não entendi porque essa voz, mas ok. Vamos então chegar ao fim, vamos acabar com esse tricotox?
É porque eu quis.
Então tá bom. Um beijo pra você, então chega de Tricotox por hoje.
Boa semana, Supimpa.
Tchau, tchau.
Muito obrigado por estar nos ouvindo. Espero que as dicas tenham ajudado o nosso querido amigo. Beijo, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.